Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados avaliam processo de implantação da Lei Maria da Penha.
Proposta isenta a habitação social de contribuições à Previdência.
Grupo de trabalho continua a estudar mudanças nas leis eleitorais.
A Câmara criou no ano passado um grupo de trabalho para estudar a proposta de emenda constitucional que introduz mudanças no sistema político-eleitoral brasileiro.
Ao lamentar a demora da Casa em analisar a proposta, Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que o atual sistema eleitoral é ultrapassado e traz inúmeros prejuízos para a sociedade.
Esse sistema se esgotou. Primeiro, ele não aproxima o cidadão da representação dos deputados. 70% dos brasileiros, dois anos depois, não sabem sequer dizer o nome do deputado que votou. Quem não sabe dizer o nome não controla, não fiscaliza, não acompanha. As eleições são crescentemente caras. É irracional do ponto de vista econômico o custo das campanhas no Brasil. E isso é a porta para relações incestuosas entre o setor privado e os políticos. É a porta para a corrupção. Não fortalece os partidos, porque a tensão, a disputa vem para dentro do partido. A reforma política precisa acontecer. Infelizmente, nós não demos conta nesse mandato. Fica o desafio para o futuro.
Na opinião de Marcos Pestana, o voto distrital misto, combinação de voto proporcional e voto majoritário, seria a melhor modalidade para o Brasil, pois, segundo ele, além de criar uma unidade dentro dos partidos, iria baratear as campanhas e acabar com a corrupção.
Mais de 7.100 deputados já passaram pelas 54 legislaturas do Congresso Nacional. Manato, do SD do Espírito Santo, ressaltou que ele é o único parlamentar que, em 9 anos consecutivos, marcou presença em todas as sessões deliberativas.
O período em que passou na Câmara dos Deputados para Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, foi de grande importância para seu crescimento político. De acordo com o parlamentar, a atuação como deputado aperfeiçoou sua relação no Congresso e ampliou seu ponto de vista ideológico e doutrinário.
Ligado ao setor agrícola, Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, fez um balanço dos últimos anos na Câmara. Entre alguns pontos que considera essencial para um progresso responsável, o parlamentar ressaltou a criação de uma política nacional de proteção dos animais e a defesa e incentivo ao cooperativismo no Brasil.
A reforma em andamento no plenário da Câmara dos Deputados vai permitir uma maior acessibilidade, especialmente às pessoas com deficiência. Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, lembrou que a luta para tornar a casa mais acessível é antiga.
Segurança Pública.
A Lei Maria da Penha completou 8 anos de vigência em agosto. Para Marcon, do PT Gaúcho, a legislação é um marco no enfrentamento à violência doméstica. O deputado entende que mais mulheres precisam se sentir seguras para denunciarem seus agressores.
Ainda são muitas as dificuldades para implementar a Lei Maria da Penha, na opinião de João Moraes, do PCdoB Mineiro. Ela lembrou que, ao percorrer o país com a CPMI da violência contra a mulher, constatou que um dos maiores obstáculos é assegurar que a vítima tenha acompanhamento da Defensoria Pública.
O movimento Ponta Porã de Joelhos foi criado para protestar contra a violência na cidade. Marçal Filho, do PMDB Sul Mato-Grossense, prestou solidariedade à população do município, que por fazer fronteira com o Paraguai precisa de mais segurança para evitar a migração da criminalidade.
Meio Ambiente.
A Comissão de Meio Ambiente estuda projeto de Jairo Ataíde, do DEM de Minas Gerais, que inclui os cartões de plástico ou de PVC na Política Nacional de Resíduos Sólidos para que sejam triturados pelas empresas e instituições que os utilizam.
Desenvolvimento Regional.
Aguarda resposta do Executivo à sugestão de Hélio Santos, do PSDB, para que seja instalada uma casa de pernoite assistencial em Açailândia, no Maranhão, no âmbito do Programa Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Avança na Câmara a proposta que isenta a contribuição previdenciária em programas populares de habitação.
A repórter Ana Raquel Macedo tem mais informações sobre a matéria.
Os projetos de habitação de interesse social executados por companhias de habitação popular, as COABs, poderão ser isentos de contribuição previdenciária, ainda que envolvam mão de obra assalariada. É o que prevê proposta recém-aprovada pela Comissão de Seguridade Social da Câmara. O texto ainda depende do aval das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir ao Senado. Segundo a proposta, a isenção valeria para imóveis de até 70 metros quadrados. As habitações de interesse social com mesmo perfil que tenham sido executadas por agentes públicos de habitação ou beneficiários de programas sociais desenvolvidos por essas entidades também seriam alcançadas pela desoneração. O relator da matéria na Comissão de Seguridade Social, deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, destaca que hoje a lei permite a isenção da contribuição previdenciária nas construções de residência familiar própria em regime de mutirão, ou seja, sem o envolvimento de mão de obra assalariada. Na avaliação do parlamentar, no entanto, os mutirões praticamente não existem mais e, com isso, a isenção acaba não alcançando o seu público-alvo, a população de baixa renda.
As Coabs são empresas públicas, né, que trabalham para pessoas de baixíssima renda. Essas pessoas, muitas vezes, não estão incluídas em programas habitacionais, nas, como eu acabei de falar, Minha Casa Minha Vida e outros programas. Então, essas Coabs constroem essas casas com incentivo. Só que hoje, as Coabs, as empresas que constroem, são tributadas como se fosse uma grande empresa de construção. E esse projeto vem isentar de Seguridade Social essas empresas para, aí sim, baratear o custo da obra, que eles já pagam imposto no material de construção.
Nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada IPEA dá conta de que em 2012 o déficit habitacional alcançava mais de 5 milhões de residências no Brasil, incluídos no cálculo dados sobre habitações precárias, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo em domicílios locados. No geral, o déficit caiu de 10% dos domicílios brasileiros em 2007 para 8,5% em 2012. Entre as famílias com renda de até 3 salários mínimos, entretanto, o percentual de domicílios afetados aumentou 3 pontos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Economia.
Ao criticar a importação de produtos chineses, Emanuel Fernandes, do PSDB paulista, alertou que a prática ameaça a indústria nacional. Ele salientou que o Brasil exporta produtos primários para a China, como arroz e minério de ferro, e importa pente, sapato, motor elétrico, o que leva à desindustrialização do país.
Projeto de João Leão, do PP da Bahia, quer alterar a Constituição para fixar que os 30% da arrecadação das contribuições sociais sejam divididos igualmente entre o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e 15% ao Fundo de Participação dos Municípios.
Projeto em tramitação na Câmara quer assegurar a concessão de Bolsa Saúde no valor de R$ 100 por mês por família e de Bolsa Creche de R$ 60 por criança de até 3 anos à população de menor poder aquisitivo. A proposta de Jânio Natal, do PRP da Bahia, será analisada na Comissão de Seguridade Social.
Pernambuco fechou o primeiro semestre de 2014 com superávit de R$ 588 milhões, segundo dados do relatório de execução orçamentária. Embora reconheça pontos positivos da política econômica, Gonzaga Patriota, do PSB, alertou que a desoneração do IPI impede um crescimento ainda maior de Pernambuco.
Como integrante da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, Edil Bez, do PMDB, fez um alerta sobre a falta de fiscais federais em Santa Catarina. De acordo com o parlamentar, os 146 fiscais que atuam no estado são insuficientes para atender todas as demandas.
Transportes.
Melhorar a logística é fundamental para aumentar a competitividade brasileira. A avaliação é de Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, que coordenou a realização de audiência pública na Câmara sobre o tema.
Para a deputada, destinar mais investimentos na infraestrutura, na logística e na integração dos modais de transportes vai ajudar o Brasil a ganhar mais competitividade no mercado internacional.
Um telefone celular produzido na Zona Franca de Manaus, produzido na China ou nos Estados Unidos, eles têm basicamente o mesmo nível de qualidade. E o que vai diferenciar nesse produto é a questão da logística, que vai fazer com que esse produto chegue mais barato ao consumidor. Por isso, eu enxergo, e a Comissão de Economia da Câmara Federal enxerga, que é mais do que urgente o momento de se debater a logística no nosso país, trazendo assim condições de competitividade para o Brasil, para que a gente possa aí não só estar forte no mercado nacional, mas ser competitivo e forte no mercado internacional.
Rebeca Garcia destacou ainda que atualmente é mais fácil transportar um produto da China para São Paulo do que de Manaus para São Paulo. Para ela, além do problema de logística, o Brasil sofre com a burocracia que atrapalha o crescimento do mercado nacional.
O Senado aprovou o projeto que altera a chamada Lei de Descanso e cria novas regras para a jornada de trabalho e tempo de direção dos motoristas profissionais. A matéria já havia sido aprovada na Câmara.
O texto prevê que o intervalo obrigatório de 30 minutos só deverá ser feito após 5 horas e 30 minutos de trabalho. Anteriormente, o período era de 4 horas.
Para Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, essa alteração ao projeto inicial foi um equívoco e não corrige as jornadas longas que são rotina para esses profissionais.
Coloca em risco toda a sociedade brasileira. Eu defendo, da mesma forma que temos 44 horas semanais para todos os trabalhadores, com certeza também para o motorista profissional. Porque, além de tudo, se existe carga perecível ou não, para mim, perecível é a vida humana que está conduzindo esse caminhão e, obviamente, colocando em risco outras vidas. Por isso, nós temos que preservar ambas as vidas, tanto do motorista quanto daquelas pessoas que efetivamente circulam nas rodovias brasileiras.
De acordo com a matéria aprovada pelo Senado, a jornada diária do motorista profissional continua a ser de 8 horas, com possibilidade de 2 horas extras, totalizando máximo de 10 horas.
Na avaliação de Hugo Leal, o risco de acidentes cresce consideravelmente com o aumento do tempo ininterrupto de direção após 4 horas de trabalho. Ele afirmou também que a sonolência dos motoristas é uma das maiores causas de mortes nas estradas.
O Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional medida provisória que regulamenta o emplacamento e licenciamento de máquinas agrícolas. De acordo com a MP, o processo será feito uma única vez, para trator ou outras máquinas que trafegarem em vias públicas.
No entanto, Celso Moldaner, do PMDB de Santa Catarina, discorda das exigências apresentadas pelo Palácio do Planalto. O deputado acredita que a medida vai prejudicar o pequeno agricultor.
O grande fazendeiro, aquele produtor rural que tem 20, 30 equipamentos, máquinas, tratores, ceifadeiras, ele tem toda a infraestrutura lá na fazenda. Ele não vai nunca trafegar em via pública, então ele não vai pagar o licenciamento. E o pequeno agricultor familiar, que tem um tratamento diferenciado, e agora ele será penalizado. Porque o agricultor familiar, ele tem um pequeno trator que comprou com mais alimentos, mais uma vez incentivo do governo, e ele vai trafegar lá no pequeno município para ir lá na vila buscar insumos, um sal mineral, um fertilizante, e ele vai ter que pagar o licenciamento.
Celso Maldaner sugeriu que o governo federal modifique alguns pontos da MP, ou então o veto da presidência, segundo ele, pode ser derrubado no Congresso.
Esporte.
Proposta de emenda à Constituição garante regime previdenciário diferenciado para os atletas profissionais para que a concessão da aposentadoria seja conforme o desgaste físico. A iniciativa de João Lira, do PSD de Alagoas, está sendo analisada na Comissão de Constituição e Justiça.
O esporte brasileiro precisa estabelecer uma parceria entre as faculdades de educação física e os clubes para fortalecer todas as categorias esportivas, defendeu João Arruda, do PMDB do Paraná. Mas o deputado alertou que a parceria não elimina a responsabilidade do governo federal com o setor.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Marcelo Tais?
A gente fala que tem muito político corrupto e a gente esquece que também tem muito eleitor corrupto que vende o seu voto, que vota de qualquer jeito. Minha dica é a seguinte, a gente tem que olhar para quem faz o que a gente pensa e não só quem fala o que a gente acha que deve ser feito. Então, vamos olhar para os políticos, para os nossos representantes que fazem o que a gente acha que tem que ser feito. E aí sim, a gente vai poder votar bem.
Tá aí o Marcelo Tais, apresentador do CQC. É assim que ele vota. E você? Pense bem, afinal, quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Comissões.
Projeto aprovado na Câmara obriga a apresentação de espetáculos gratuitos em comunidades carentes pelas empresas e companhias culturais que recebem recursos de incentivo à cultura.
Saiba mais sobre a proposta na reportagem da jornalista Vânia Alves.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do deputado Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, que determina que as empresas que recebem recursos vindos da Lei de Incentivo Cultural, a Lei Rouanet, devem apresentar espetáculos gratuitos em comunidades carentes e distribuir parte de seus ingressos a preços reduzidos. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais, adotou emenda que determinava que apenas as empresas produtoras culturais estejam obrigadas a cumprir esses requisitos. Ele explicou que as empresas que apenas patrocinam projetos culturais não têm acesso nem à agenda nem aos ingressos das produções. Ele destacou que a proposta é uma justa retribuição à sociedade.
A origem dos recursos que fortalecem os projetos são os recursos vindos da sociedade. O objetivo principal do projeto é justamente estabelecer determinados critérios de fortalecimento da participação da sociedade nos benefícios do incentivo à cultura.
A proposta que obriga as empresas que recebem incentivos fiscais culturais a realizar espetáculos em comunidades carentes e a distribuir ingressos mais baratos será analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Educação.
Os professores da rede pública de São Luís, no Maranhão, iniciaram greve no mês de maio. Domingos Dutra, do SD, criticou a falta de diálogo entre os servidores e a administração local ao longo do processo de negociação das reivindicações da categoria.
Saúde.
Um professor de medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana fez campanha nas redes sociais para arrecadar recursos para o conserto de uma sala de medicação do Hospital Clériston Andrade. Ao elogiar a iniciativa, Colbert Martins, do PMDB baiano, cobrou do Estado medidas urgentes para resolver o problema.
Em agosto, Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, entrou com uma representação junto ao Ministério Público Federal contra o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, por falta de diálogo. Ele explicou que a ação foi motivada porque pedidos de informação sobre possíveis irregularidades no programa Mais Médicos não foram respondidos.
Previdência.
No entendimento de Gladson Cameli, do PP do Acre, a indenização de R$ 25 mil às viúvas dos seringueiros convocados para extrair látex durante a Segunda Guerra Mundial foi um dos reconhecimentos mais importantes que o Congresso Nacional fez este ano.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Ciência e tecnologia.
Contrário à flexibilização do horário de transmissão de A Voz do Brasil, Luiz Couto, do PT da Paraíba, destacou que a única exceção foi durante a Copa do Mundo. Segundo ele, o programa é importante para o povo brasileiro que está habituado à transmissão às 7 horas da noite.
Já Sandro Alex, do PPS do Paraná, defende a flexibilização do horário do programa A Voz do Brasil. Segundo ele, a audiência vai ser ampliada, já que as emissoras poderão transmitir o programa na faixa que vai das 19 às 22 horas.
Homenagem.
A Câmara Municipal de Amontada, no Ceará, homenageou José Ayrton, do PT, como cidadão amontadense. Ao agradecer o título, o deputado lembrou que participou da luta a favor da emancipação política da cidade.
O município de São Vicente, no litoral de São Paulo, considerado o primeiro povoamento brasileiro, completou mais um ano de existência. Guilherme Mussi, do PP, destacou que os historiadores divergem quanto ao ano de criação. Segundo os portugueses, foi em 1532, mas os franceses e espanhóis afirmam ter sido em 1516.
O Brasil perdeu recentemente Rubem Alves e Ariano Suassuna. Para Benedita da Silva, do PT Fluminense, Rubem Alves foi um dos maiores educadores e teólogos protestantes do país, enquanto o escritor Ariano Suassuna possibilitou aos mais intelectualizados a expressão popular.
As mortes do empresário Luiz Carlos Beccari e do advogado William Dias, no início de agosto, entristeceram Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso. Segundo o deputado, os dois eram grandes empreendedores e sempre buscaram contribuir com o desenvolvimento do estado mato-grossense.
No início de agosto, o empresário Cláudio Balsini, de 72 anos, morreu em Santa Catarina por causa de insuficiência pulmonar. Ao lamentar o falecimento, Ronaldo Benedetti, do PMDB, afirmou que o empresário foi o pioneiro na indústria da informática brasileira e que engrandeceu a área de software no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você.
Eu sou o Paulo Otarã, a Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.